Olá! Está no ar mais um programa podcast, A Cabeça do Objeto. Muita cultura, entretenimento, conhecimento, discussão, debate. Aqui. Eu sou o Mauro Marcel e está no ar A Cabeça do Objeto. Ó, ir ao fundo, hein? Dias de luta. Hoje com um tema sério. Bom, mais ou menos sério. É um tema que permeia a cultura geek, a cultura escolar. Vamos discutir hoje, na realidade, por que Harry Potter não é literatura. Ah, meu Deus. Não, não é literatura. Então está no ar A Cabeça do Objeto. Reclamações, discussões, debates, me procurem. mauromarcel@gmail.com. Me procura no Twitter. @mauromarcel. Então, está no ar A Cabeça do Objeto. Então, vamos agora com os nossos patrocinadores e voltamos com o debate do dia.
Shorts R$7,90 cada. Vestidos e camisas R$19 cada. Bermudas R$15 cada. Camisetas e shorts R$9,90 cada. Moda verão é na Mesbla. Loja do Brasil.
Vamos debater agora com a cultura geek e dar argumentos para você, professor de literatura, ou para você, aluno do ensino médio, se posicionar frente a esse debate. Se Harry Potter é ou não? Não, se não, na realidade não, não é literatura. Vamos lá. Sou professor de literatura portuguesa, língua portuguesa, especialista em literatura. Já leciono há mais de 15 anos e se apresento essas credenciais, esse selo de erudição, antes de iniciar esta exposição, é porque eu sei que vou mexer num assunto complicado. Pois bem, sou professor de literatura tradicional e no que tange ao texto literário sou muito conservador e vou opinar sobre Harry Potter. Mas vou com calma, não quero que esse podcast seja tido, escutado, visto apenas por leitores de Machado de Assis e Shakespeare. Eu disse apenas, pois direciono meu foco para todos os lados, inclusive aos leitores das famosas sagas vampirescas que foram moda há algum tempo e podem voltar a ser quando na época de você estar ouvindo esse trabalho. O mundo tão caricato, dinâmico, não sei. Por hora, tô dando voltas, né? Vou direto ao assunto. Harry Potter não é literatura e ponto final. Nem ele, nem Percy Jackson, ou Crepúsculo, Eragon e outras criações do gênero. Calma, calma, meu ouvinte. Também não é literatura escritores vigorosos como Sidney Sheldon, Stephen King, Agatha Christie e similares. O nosso Paulo Coelho, por exemplo. Zíbia Gaspareto. Mas quando for desenvolver esse raciocínio ao longo desse podcast, eu vou utilizar sempre que possível a figura do bruxo de Hogwarts. Começo. Há muito tempo me deparo com alunos pedindo que eu peça para análise nas salas de aula a leitura do ensino médio, livros mais modernos, e que falem de sua realidade imediata. Não vou cair aqui na fácil tentação de argumentar sobre o que há de realidade em um bruxo estudando magia para lutar com um mago das trevas. Não, não vou fazer isso. Meus argumentos há tempos eram os de todos os professores preguiçosos como eu, que ouviam tanto as mesmas reclamações de estudantes preguiçosos em ler um livro de fôlego, como Cortiço ou Dom Casmurro. Verdadeira literatura, essa sim, com L maiúsculo. Quando tinha um pouco mais de paciência, ainda explicava que a Luiz Azevedo é um clássico experimentado pelo tempo, assim como todas as obras pedidas na escola. Explicava também que esses livros foram, alguns, marginalizados em seu tempo. Ouso Lima Barreto, por exemplo, Raul Pompeia se vingando da escola, pondo fogo ao Ateneu, no apoteótico clímax de seu livro. Meus alunos sempre foram muito educados, ouviam, entendiam e discordavam. E eu ficava sem entender o porquê de tanta resistência. Alguns professores conhecidos meus caíam na conversa mole e aceitavam pedir livros da moda como conteúdo escolar. Um amigo meu, professor amigo meu, inclusive pediu que os alunos lessem o Código da Vinci, obra que também li como entretenimento, mas que não recomendo a ninguém como leitura séria, muito menos em sala de aula. Pois bem, por que a minha resistência? Resisto porque eu sou pago para ensinar literatura. E Harry Potter não é literatura. Aliás, vou mais longe. Não há literatura em Harry Potter a ser ensinada. Serei mais explícito nessa próxima afirmação. A distância entre Harry Potter e uma obra literária é a mesma que a distância entre a arte e o artesanato. Assim, deixa eu explicar. Ezra Pound, grande poeta e teórico da literatura, do qual sou fã e discípulo, em um de seus livros mais famosos, O ABC da Literatura, dá uma definição muito própria do que diferencia o texto literário dos demais: a condensação. Deste modo, na literatura, a palavra é metonímica, o que significa dizer que nela, a literatura, a palavra está carregada de significados. Ela é polissêmica, como no poema da Pedra no Meio do Caminho, de Carlos Drummond, que seus professores te fizeram ler e te falaram que ali a pedra significava mais que uma pedra. Poderia ser um problema, as intempéries da vida, tudo aquilo que passa. Se fosse só uma pedra, pedra, e só um caminho, caminho, jamais este seria o poema mais produzido e traduzido da literatura em língua portuguesa. Para que o texto seja literatura, a palavra não basta informar. Se fosse isso, as histórias que minha afinada avó contava, elas estariam cheias da mais pura literatura. Mas as histórias da minha avó não são literatura. Para que haja literatura numa narrativa, é necessário o tratamento artístico dado ao texto. E nisto volto ao aforismo lançado alguns minutos antes. Tem que ser artístico, diferente de artesanato. Artesanato é um ofício maravilhoso. Existem artesãos que são verdadeiros artistas, Mas o artesanato consiste em fazer várias peças repetidas e repetidas e repetidas e repetidas e repetidas de uma tal forma que seu ofício se assemelhe muito a uma linha de produção. Aquelas garrafas com areia colorida compradas em algumas localidades turísticas do Brasil, o porta-canetas feito com pedra-sabão, trazido por meu grande amigo de sua viagem a Ouro Preto, talvez haja um artista dentro do artesão quando ele decide esculpir uma peça única, mesmo que de encomenda, assim como Michelangelo fez a Capela Sistina. Sem dúvida, o que diferencia o artista do artesão é a quantidade de subjetividade empregada em seu trabalho. E nisso, voltamos ao nosso bruxo.
Mais uma vez, Arapuã lhe cobre de vantagem. Agora, pelo melhor preço à vista, você escolhe seus eletrodomésticos e compra em 2 pagamentos sem juros. É isso mesmo, em 2 pagamentos iguais e sem juros. Ou, se preferir, ainda pode pagar em até 6 vezes pela melhor prestação fixa do mercado. Venha logo, não perca estas vantagens. Arapuã, liga com você.
Quando Hamlet diz seu ser ou não ser eis a questão, nos debruçamos sobre o que há de mais profundo na alma humana. Quando este jovem príncipe da Dinamarca recebe a visita fantasmagórica do seu finado pai pedindo vingança por sua injusta morte, tudo leva a uma visita ao que há de mais profundo na alma humana. Cada palavra é uma pedra, como em Drummond, e em cada ser humano tem-se uma possível interpretação, ou nenhuma. Quando o jovem Harry Potter levanta voo com sua vassoura para vencer a partida de quadribol, ele apenas está vencendo uma partida de quadribol. Quando seu amigo Ron Weasley vai resgatá-lo do cativeiro em que seus tios o afligem, é apenas um carro voador buscando uma criança. Não há camadas por baixo de camadas, há apenas entretenimento. Notem, entretenimento de excelente nível. Muito bem feito, devo admitir, mas apenas entretenimento. E antes que apareçam os leitores apaixonados pelo menino do raio na testa, eu tenho que acrescentar que eu li os livros da série. Gostei. Gostei muito. Gostei mais do que pensava que poderia gostar de um livro feito para um público que não sou eu. Sim, querido leitor, Harry Potter tem seus instantes de análise psicológica, há momentos de tratamento próximo ao literário, principalmente das questões políticas e raciais. Pode-se inclusive fazer uma análise muito profunda disso. Mas ainda assim é muito pouco. Nesse sentido, eu gosto de Potter como gosto do Homem de Ferro, do Batman, Hulk. Há momentos nas histórias em quadrinhos que há um verdadeiro trabalho artístico em suas páginas, mas deve-se lembrar que existe uma enorme preocupação com os resultados comerciais, que leva a decisões que, por vezes, mudam todo o percurso das narrativas. Como o fato de um herói ser mais popular que outro e ter de ser o vitorioso numa saga chamada Guerra Civil, por exemplo. Ou a decisão de não matar um personagem para que possa aparecer em outros e outros e outros e outros filmes e livros. Como o caminho que o bruxo Potter seguia em seu trágico fim. Pois era ele próprio uma das relíquias da morte que deveriam ser destruídas. É visível o malabarismo feito pela autora para desenrolar um novelo criado por ela, a fim de atender ao que a veracidade da narrativa exigia e o que o mercado editorial impunha. Imagina a cena da reunião de fechamento do livro final da saga Potter.
Você não pode matar um bruxo que rende milhões, bilhões, bilhões de dólares a você e a nós.
Mas,
você não pode matar um bruxo que rende milhões, bilhões de dólares a você e a nós.
Vamos fazer assim, então. Ou não. Sei lá, posso estar viajando. A questão é que, para ser literatura, um texto não precisa ser velho e o autor morto. O texto precisa ser polissêmico. Por isso que sua professora do ensino fundamental encheu o seu saco com aquele negócio de saber o que é metáfora, metonímia, antítese, paradoxo, essas coisas que fazem você entender o texto conhecido como texto conotativo, em oposição ao texto denotativo. Quanto mais conotação, mais significados tem o trabalho do escritor. Quanto mais significados, mais literatura na literatura. Não há nada de errado em ser apaixonado pelo gênero fantástico ou seguir ao longo da vida lendo histórias escritas para o público infanto-juvenil. Também não sou tão quadrado a este ponto. Quer chamar de literatura? Que chame! Afinal, sempre haverá os que dizem que futebol é uma arte, mesmo sendo um esporte. Os que dizem que certo compositor de canções populares é um poeta, mesmo a música não sendo poesia. Estaremos entrando e permanecendo no universo do senso comum, e lá ficando eternamente. O que não é admissível é se ensinar na escola que certo texto é literatura quando não é. A arte é arte, e não preciso gostar de tudo em arte para compreender o que há de artístico em certo objeto criado de forma única. E caindo na redundância, objeto único e artístico. Há histórias em quadrinhos que são verdadeiras obras de arte. Cito o Maus, do Art Spiegelman, ou Watchmen, do Alan Moore. E o fato de estarem encerrados no formato livro e serem vendidos em livrarias não faz deles literatura. São geniais dentro de sua própria linguagem, assim como Harry Potter é genial dentro da sua. E isto se estende para novelas de TV, por exemplo. Há casos de peças de ficção globais que são muito mais que simples novelas. Vale Tudo, Roque Santeiro, Saramandaia são alguns exemplos. Mas ainda assim, o processo mental é o mesmo. São excelentes peças artísticas dentro de sua linguagem. Neste caso, num processo quase industrial, assim como os quadrinhos citados no parágrafo anterior. Pois bem. Estou certo de que não encerro a questão, mas também creio que é necessário, desde Aristóteles, classificar muito bem cada coisa, para que não se caia no discurso raso e vazio onde ninguém se entende e todo mundo é especialista. Num mundo onde 4 mais 4 é igual a 9, pensar se torna algo muito perigoso. E no mais, fala sério. O seu professor não pede que você leia os livros da moda ou os best-sellers infantos-juvenis, porque não é necessário. Você já os lê por vontade própria. Percebo isso nas salas de aula. E nada impede do professor indicar um desses livros para fruição simples e constante. Mas enquanto ensinador de literatura, é nisto que deve estar seu foco, incorrendo no perigo do simples proselitismo e mais. Quando um aluno me pede um livro de qualidade para ler, sou corajoso. Indico a boa literatura. Literatura com L maiúsculo. A Metamorfose do Kafka. Ou O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. São os meus favoritos na hora de indicar uma iniciação na literatura. Mas para entender o que seja literatura e ir mais a fundo no assunto que tratei por aqui, indico o já citado Ezra Pound. Ezra Pound. E-Z-R-A-P-O-U-N-D, com o seu ABC da literatura. O livro da coleção Primeiros Passos, da Marisa Lajolo, O Que é Literatura. Outro da mesma coleção, O Que é Leitura, da Maria Helena Martins. Também o livro desta safra, O Que é Indústria Cultural, de Teixeira Coelho, também pode auxiliar em alguma coisa. Há um episódio dos Simpsons em que o Homer e o Bart se reúnem para escrever um best-seller que também auxilia visualmente na compreensão de como funciona a elaboração de um produto livro. Produto. Produto barra livro barra produto. Dito isto, aqui vou ficando nessa parte. Obrigado pelos aplausos. Valeu!
Segredo de um segredo que fica na frente. criança, é dia do brinquedo estrela. Peça o seu.
E aqui encerramos mais um podcast A Cabeça do Objeto. Ir ao fundo. Dias de luta. Durante o debate sobre Harry Potter, você ouviu ao fundo John Williams, em grande parte com a Blackwing Motion Orchestra. Os aplausos não foram propositais, não. É que aconteceu e eu deixei. Achei legal, foi bacana. Agradeço também o apoio das lojas Mesbla, Mapping e Brinquedos Estrela. E aqui ficamos. Para ter em contato, @ Mauro Marcel, vai lá no Twitter, tô por lá. Ou mauromarcel@gmail. Eu ainda uso e-mail, sou antiquado. Com edição, produção, texto, locução de Mauro Marcel, aqui encerro. Abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Mauro Marcel com o podcast A Cabeça do Objeto. E desta vez a gente vai falar de um disco que será tema da prova da Unicamp. Aí ao fundo. Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs. A gente vai tentar falar faixa a faixa e ajudar você a passar nesse concorrido vestibular. Sem mais delongas, está no ar A Cabeça do Objeto.
E nem mesmo em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo. Meu corpo não alcançará. Facas de...
O Brasil não existiu desde o descobrimento. E se alguém disser para você que Pedro Álvares Cabral descobriu um país gigante, continental, estará fazendo, sim, uma leitura anacrônica da história. O que vale dizer que estará vendo o descobrimento do Brasil de uma maneira totalmente equivocada. Cabral não descobriu o Brasil, mas uma faixa de terra que pensou ser uma ilha. Isto como extensão da expansão imperialista do reino português, do período que seu professor de história costuma chamar de mercantilismo. Cabral deu à terra descoberta o nome de Ilha de Veracruz. O caráter religioso da empreitada está claro aí, nunca ignorando os outros motivos que fizeram os portugueses aportarem por estas terras. Temos que tomar muito cuidado com as respostas simples para as perguntas complexas. Dito isto, posso dizer que, quando descobriram que o litoral daquela terra não tinha fim e que era tudo muito mais vasto do que previam, trataram de mandar mais e mais gente para cá. Não estou aqui ignorando a visita dos franceses, holandeses, espanhóis por aqui, mas não dá para aprofundar nesse momento. Fica para outra oportunidade. Os portugueses, sempre aliados à Igreja Católica na figura dos padres jesuítas, que sempre foram meio padres, meio guerreiros, trataram de vir para agora a terra de Santa Cruz fazer o que os poceiros fazem quando encontram um local sem uma cerca. De lá para cá, portugueses, católicos, jesuítas tiveram de se relacionar com os índios, com os estrangeiros que teimavam em aportar por essas paragens e com a mão de obra escrava que começou a ser trazida desde o primeiro século de colonização. num êxodo sem precedentes na história da humanidade. A população africana foi levada como mão de obra escrava para todas as colônias portuguesas, incluindo o Brasil, obviamente, mas também levados por outros povos. Houve escravidão em diversas partes do mundo, no mundo inteiro. Mas nunca se engane, a escravidão, no nosso senso comum, se refere à população da África, mas havia escravos na Grécia, Egito, Império Romano. O próprio termo em inglês, slave, se refere aos eslavos, povo que foi escravizado em certa medida, em certo período da história, pelos bretões. No que tange ao Brasil das três raças, como se dizia antigamente, os negros foram escravizados com o suporte do governo português, Igreja Católica e comunidades africanas da África. Comunidades que, em certa medida, viam com naturalidade a venda de inimigos para o mercador de um país distante. Comércio, obviamente, lucrativo devido ao longo período, né, que ocupou ao longo da história. Em países como os Estados Unidos, não houve mistura significativa de raças. Havia os brancos junto aos brancos e os negros com os negros. Em países como o Haiti, de população majoritariamente negra, ocorreu o mesmo. De um lado ou de outro, a forma como o Brasil deve ser olhado é muito diferente, pois aqui não houve apenas a mistura, mas a construção de uma verdadeira sociedade calcada na escravidão. É comum falar que no Brasil houve a miscigenação, mas uma leitura mais aprofundada da história, história bem estudada, tá? Com H maiúsculo, leva a perceber o quão difícil foi para uma sociedade alicerçada nesse modelo se livrar de algo mais que vergonhoso para a sua formação. Aqui no Brasil, não houve apenas escravidão. Houve uma sociedade escravista com todas as relações afetivas, humanas, econômicas, de trabalho, enfim. Todas as relações sociais eram pedradas na concepção de que pessoas tinham a obrigação de trabalhar de forma compulsória para outras, que não tinham a obrigação nenhuma de trabalhar para a conquista do próprio pão. A literatura da época, a de melhor qualidade, como o Manuel Antônio de Almeida, narrando as aventuras do Leonardo Pataca e seu filho, em Memórias de um Sargento de Milícias. Note como neste livro o trabalho é visto como algo relegado às classes inferiores. O sonho de todos ali é arranjar-se, se dar bem, deixar de trabalhar. O próprio título da obra se refere a isto. Um sargento de milícias, para quem não sabe, é alguém que recebe uma pensão vitalícia sem trabalhar, obviamente. O Brás Cubas, de Machado de Assis, se orgulha de, ao final da vida, nunca ter precisado trabalhar. Sua família se esconde as origens humildes, como que trabalhar tivesse manchado as origens aristocráticas de uma família que deveria se orgulhar do posto alcançado na escala social através de muito suor. No Brasil, o trabalho nunca enobreceu. Somos um país de preguiçosos e é muito perigoso falar isso em voz alta. Não à toa é tão difícil fazer a reforma da Previdência Social. Todo mundo, hoje, sonha com o dia de aposentar-se para, enfim, deixar de trabalhar, tornando-se assim um sargento de milícias, um Brás Cubas, se arranjando. O mais antes possível, se possível agora. O que você faria, meu ouvinte, se ganhasse na Mega Sena 100 milhões de reais? Você, ouvinte brasileiro, onde é que você trabalharia?
Pobre da Zona Sul. Chegou o fim de semana, todos querem diversão.
Onde entra o disco Sobrevivendo no Inferno nessa história? Nos anos 60, houve nos Estados Unidos a luta pela igualdade de direitos civis. A independência norte-americana e a guerra de secessão deixaram a questão racial muito mal resolvida. A segregação permitia que uma prefeitura construísse escolas para negros e para brancos separadas. E é claro que você sabe qual era a de pior qualidade. Lanchonetes com cartazes de "não servimos negros", Ônibus onde negros sentavam na parte de trás e deveriam levantar-se para nenhum branco ficar em pé enquanto estes estivessem sentados. Na Segunda Guerra Mundial, não havia um único oficial negro no exército. No Vietnã, o questionamento de os negros serem enviados para morrer enquanto os brancos viviam o sonho americano. Há um filme idolatrado por muito americano classe média chamado O Nascimento de uma Nação. Nele, o fundador da Ku Klux Klan é o grande herói que apenas torna-se herói após criar a Klan. Pois bem, após Luther King, Malcolm X, movimento hip-hop e empoderamento da agenda pela luta pelos direitos civis, não se engane, os Estados Unidos continuam extremamente segregados. Há bairros de negros, de brancos, casamentos interraciais são raros e é preciso tomar muito cuidado com a polícia de alguns estados. Vira e mexe, acontece algum protesto por policiais que mataram jovens negros desarmados na frente de casa. E esta luta por direitos civis chegou ao Brasil 20 anos depois, na esteira do hip-hop, um movimento cultural artístico extenso que teve sua origem nos bairros negros segregados de Nova York, Bronx, Harlem, Queens. No Brasil, as periferias das grandes cidades, em especial São Paulo, foram as que receberam de forma mais prolífica as vozes de grupos como Run DMC, Public Enemy, Sugar Hill Gang, Beast Boys e outros. O discurso confrontador da realidade alcançou o jovem Mano Brown, morador de um bairro paupérrimo da periferia paulistana. Neste interim, a música dos Racionais MCs, banda do Mano Brown, serviu como válvula de escape para as vozes que não tinham, por vezes, a mínima noção da realidade pela qual passavam. Milhares, milhões de jovens brasileiros morreram sem saber que eram vítimas de uma construção social secular, que as levou a mergulhar cada vez mais fundo na miséria, no subdesenvolvimento e, não raro, na criminalidade. O disco Sobrevivendo no Inferno data de dezembro de 1997 e é das poucas unanimidades da música brasileira. É, sem dúvida, o disco mais importante do rap nacional. Uma obra-prima. Faixa por faixa, os problemas trazidos pela cultura racista brasileira são desvelados. Em pleno fim de milênio, ainda não se resolveu no Brasil a questão racial. Ao contrário dos Estados Unidos, onde os negros são de fato minoria, no Brasil, negros e afrodescendentes passam de 51% da população, mas são minoria em universidades ditas públicas, em profissões de maior prestígio social, como medicina, direito e engenharia. Afrodescendentes são maioria em presídios, favelas, periferias, escolas públicas nos anos iniciais, já que são forçados à evasão ao longo dos anos escolares, devido às condições de vida. Na pirâmide de escala social, os negros são maioria na base, e na base da base está a mulher negra, solteira com filhos. Não à toa, um discurso tão forte é necessário. A leitura, e não apenas a audição desse disco, é fundamental. No próximo bloco, Sobrevivendo no Inferno.
A cada esquina, 100, 200 metros. Nem sempre é bom ser esperto. Chimite, Taurus, Rossi, Deus.